podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Esses produtos, eles estão finalmente maduros, ou bem próximo disso. As tecnologias evoluíram muito, as aplicações estão aí, não ficam... Tem um probleminha ou outro, mas sabe, não tem nenhum bug colossal, um bug do milênio com esses óculos de realidade virtual. Então eu acho que é interessante a gente poder ter essa reflexão. Ainda que no fim, vai ser um negócio de nicho, como tem sido até agora, e beleza, faz parte, movimentos de mercado, interesse de consumidor, mas pelo menos a gente está conseguindo ter essa discussão. Antes Sim. não dava, que era tudo muito ruim, muito primitivo, não sei, eu fico animado por isso, de poder... interessante.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Lucas Lima.
Eu sou o Tássio Veloso.
E eu sou o Josué de Oliveira.
A Meta apresentou o seu novo headset de realidade mista, o Quest 3, e um novo óculos inteligente em parceria com a Ray-Ban. Diferente da Apple, o objetivo deles é alcançar um público um pouco mais amplo com esses produtos. Mas será que eles oferecem algo realmente interessante para quem não é entusiasta? No episódio de hoje, a gente conversa sobre possíveis caminhos para headsets e óculos inteligentes e qual seria o futuro desse tipo de produto. Antes, não esquece de lá dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, no Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
15 minutos e 12 segundos.
Vamos lá, Josué, qual que é o primeiro comentário de hoje aí?
Nosso primeiro comentário hoje é um áudio que o Kaique mandou pra gente lá no Telegram. Lembrando que você pode mandar áudio pra gente até um minuto no Telegram ou no WhatsApp. E ele falou o seguinte...
Fala pessoal do Tecnocast, tudo bem? Meu nome é Kaique, eu falo aqui de São Paulo. Eu escuto o Tecnocast desde o finado TBcast, na verdade. E recentemente eu até, instalando um novo aplicativo de podcasts, eu decidi ouvir todos os episódios do Tecnocast desde o primeiro. E Mobilon, parabéns, sua dicção tá muito melhor, cara. Comentando sobre o episódio da 1, 2, 3 milhas, eu fui um dos impactados aí pela viagem, né? Assim como as empresas, a maioria dos casamentos quebram antes dos primeiros 5 anos. Então eu decidi fazer uma viagem super legal pra comemorar com a esposa. Acabou não dando certo, e aí decidimos, né, comprar uma outra passagem indo pro Oriente Médio. Um dos países seria Israel, e Israel entrou em guerra nesse último fim de semana. Então, né, a dica aqui seria: não comprem a promo da 1, 2, 3 milhas, e 2, não comprem passagem comigo. Um abraço, galera, parabéns pelo trabalho.
Cara, eu só tenho que comentar que fono é vida, façam fonoaudióloga. Na época do TBcast, eu odiava a minha voz, e era eu que editava o Tecnocast ainda. E eu sempre fui assim, desde criança, cara, minha voz sempre foi... eu nunca tive uma dicção muito boa, né? Até hoje vocês percebem aqui que eu luto um pouquinho às vezes. Mas depois da fono, ela passou exercícios vocais, que são exercícios que, assim, todo profissional de rádio, de TV faz, usa antes de entrar no ar, né? E então eu também percebo isso, que só da gente ir fazendo um pouquinho por semana antes da gravação, no longo prazo você vai vendo que muda completamente, cara.
Inclusive, um dos primeiros e-mails que eu recebi do Mobilon quando eu comecei a trabalhar no TB foi um e-mail com os exercícios vocais pra fazer antes das gravações. Eu tenho que fazer lá a campainha, né? Fazer o trrr, fazer a motinha, que é o brrr. Falar várias sílabas lá e tal. É engraçado, antes das gravações a gente fica fazendo esses exercícios pra soltar a voz e poder falar de maneira mais clara, né?
É muito importante. Mas seguindo aqui, o próximo comentário é do Vinícius, ele deixou lá no nosso grupo do Telegram, Caixa Postal Tecnocast, e ele diz o seguinte: acabei de ouvir o TB sobre Pix, e de fato é incrível, aqui em Portugal tem algo parecido chamado MB Way, porém acho o Pix melhor e mais fácil de usar. Apesar de MB Way ter algumas funcionalidades que o Pix não tem, como conseguir sacar dinheiro no caixa sem cartão e transferir dinheiro para uma pessoa sem conta e ela conseguir sacar dinheiro no caixa eletrônico. Mas ainda sinto que o Pix é melhor. Em relação ao sistema financeiro, o Brasil está anos-luz em relação a Portugal. Abrir conta aqui é uma burocracia absurda, ainda se paga uma taxa por manter a conta corrente e acessar o app do banco é uma viagem no tempo de tão arcaico. Aí ele finaliza com uma excelente entrevista. Realmente o papo foi muito bom mesmo com a Maiariano.
Foi ótimo, cara, e acho que a parte que mais nos surpreendeu foi quando ela falou sobre a equipe dedicada ao Pix, né, que é uma equipe bem enxuta. Ela mencionou ali que eles operaram durante muito tempo com menos de 10 pessoas. A gente ficou, assim, de olho arregalado, sabendo que, caramba, uma estrutura tão importante pro país tá nas mãos de uma equipe tão pequena, realmente, né? Agora, sobre esse comentário do Vinícius, eu sempre acho muito interessante quando eu vejo esses depoimentos de pessoas sobre bancos ou serviços bancários fora do Brasil, porque realmente, cara, até Estados Unidos, enfim, países entre aspas, de primeiro mundo, em que a gente olha de fora e, caramba, são muito avançados e, cara, sei lá, no Brasil parece ter facilidade muito maiores aí pra serviços bancários, pagamentos. Eu sempre fico muito surpreso quando eu ouço falar de coisas assim, tipo, taxa pra manter a conta. Pô, eu nem lembro a última vez que eu ouvi falar disso, cara.
Pior que ainda tem aqui no Brasil também, né? Isso é um ponto que eu não achei, assim, tão fora da curva, porque você ainda vê isso aqui em bancão. Você tem taxa, às vezes, pra manter conta. Se não tem taxa pra manter conta, é maquiado, é um pacote que inclui vários serviços ali, né? É, no final do dia, os serviços ainda é uma das fontes principais ali de faturamento dos bancões. Então, enfim, eu acho que isso aí não é uma exclusividade de Portugal. Os aplicativos de banco aqui também não são dos melhores, se a gente sai ali da seara de fintechs, né? Mas, óbvio que eu nunca usei um de Portugal para fazer a comparação, mas é isso aí.
Então, eu fico muito com isso da taxa na cabeça, porque é um pequeno trauma que eu tenho, porque a primeira conta que eu abri, minha mesmo, para Josué, foi quando eu consegui uma monitoria na faculdade, estudei na UF, né, lá no Rio, e aí consegui a monitoria e tinha lá a bolsa de R$400 na época e tinha que abrir uma conta no Banco do Brasil. E eu só usava essa conta para isso, cara, para receber essa grana da monitoria. E aí, quando a monitoria acabou, eu meio que esqueci da conta. E, enfim, era a minha primeira conta. Eu não sabia como funcionava direito. E aí, meses depois, eu lembrei e falei, cara, melhor fechar essa conta lá e tal. E aí, quando eu fui fechar a conta, eu descobri que eu tinha um débito de, tipo, R$100 e poucos, sabe? Pra fechar a conta, porque era a taxa da... Isso pro universitário não é pouca coisa. Então, esse lance da taxa sempre me relembra desses tempos, desse trauminha que eu tive por aqui. Mas, seguindo, ainda em comentários aqui sobre o episódio de Pix, também lá no Telegram, dessa vez o Cristiano Ferreira, ele disse o seguinte. Fala, pessoal do Tecnocast. Nos últimos anos, a área financeira no Brasil progrediu muito, em especial para o usuário. Foi ontem que a gente pagava taxa de manutenção de conta corrente, olha aí, anuidade de cartão de crédito, taxa de transferência, etc. E com o Pix acelerou mais ainda essa melhoria. Falando especificamente do sucesso do Pix, creio que um dos motivos foi a liderança do Banco Central em chegar e dizer, vai ser assim e quem não quiser não vai poder participar da brincadeira. Isso fez com que todas as empresas tivessem que oferecer o serviço para seus clientes. Então, no final das contas, todo mundo que tinha uma conta bancária passou a poder fazer e receber Pix. Então, o Banco Central definindo o caminho para as empresas gerou um padrão de mercado.
Pelo que eu tenho acompanhado, Cristiano, nos últimos anos, o Banco Central, assim, eu vejo desde 2016, pelo menos, leis saindo, né, de atualização de regras e tudo mais para tentar aumentar a competitividade do setor, né? O Brasil tem esse problema de ter um setor bancário muito concentrado, mas é algo que a Mayara pegou bastante no episódio sobre o Pix. Ela falou bastante disso, sobre os esforços do Banco Central nos últimos 10 anos, pelo menos, para estimular a concorrência e novos entrantes. Então, de fato, hoje você vê uma série de maquininhas de cartão, uma série de fintechs oferecendo as contas correntes básicas, transferências gratuitas, serviço digital. Se você pensar que em 2015 ou 14, 15 ou 16, não lembro de fato agora, mas foi quando começou a febre do Nubank, que ainda eram poucas pessoas, os nerds de tecnologia que tinham ali o acesso.
Precisava de convite, né?
Eu lembro da galera no Twitter, tipo, porque eu já tenho, não acredito e tal. Então não é tanto tempo assim, né? De 2000, que seja 15 pra cá, são 8 anos só. Mas eu acho que ainda tem muitos problemas que não passam só pelo Banco Central, não passam só pelo mercado, né? Tem também a questão da legislação do governo federal mesmo. É bem complexo, né? Eu não quero soar aqui como quem tá defendendo o banco, não é nada disso, só pragmatismo mesmo. Por exemplo, tô vendo aqui, existe um índice que se chama ICC. É o índice de custo do crédito. É uma forma de você medir de onde que vem a maior parte do custo de crédito, que a gente sabe é abusivo o custo de crédito no Brasil. Você pediu um empréstimo, qualquer coisa, a própria Mayara brincou uma hora ali, cheque especial é uma taxa ali que é complicada, né? É gigantesco. E tem um gráfico aqui de pizza, a gente consegue ver que 37% do custo de crédito dos bancos ele vem de custos de captação, né? Como, de onde o banco tira aquele dinheiro para aí emprestar para outra pessoa. 23% é o segundo maior custo, é inadimplência. Então, existem dificuldades que eu venho ouvindo há bastante tempo sobre isso também, legislações que estão em discussão, né? Agora acabou de ser aprovada uma que permite que você, por exemplo, utilize o bem como garantia em mais de um empréstimo, né? Isso garante também que a taxa possa ser abaixada um pouco mais. Então, existe um atraso na legislação brasileira que destoa do resto do mundo. E isso também pressiona, quando a gente vai ver aqui a análise do ICC, né, o Índice de Custo de Crédito, isso pressiona subir os custos ali para quem está precisando pedir empréstimo, financiar alguma coisa. Esse dado aqui mostra que somente 9,4% de todo o custo de crédito, é a menor porcentagem da pizza ali, só 9,4% vem ali de fato da margem financeira do banco. Então, beleza, é um número alto, mas não é um número tão alto assim quando a gente olha que 37% é do custo de captação e 23,3% vem de inadimplência, saca? É meio que tem outros lugares pra gente conseguir melhorar essa relação ali. Enfim, mas por que eu tô falando disso? Porque essa questão, né, de aqui o Banco Central precisou implementar uma coisa e forçar um caminho, é o que acontece quando você tem um mercado muito concentrado, né? E aí, às vezes, você precisa mesmo que uma iniciativa pública do governo, de uma entidade como o Banco Central, pra viabilizar essa solução. E pra gente seguir aqui, o último comentário é do Robson Freitas. Ele também fala sobre o episódio de Pix. Ele diz que não tem como negar que o Pix conseguiu uma façanha muito grande ao superar todos os outros meios de pagamento. No carnaval, eu saí com dinheiro do bolso e voltei porque ninguém quis aceitar. Só Pix. Várias emojis de risadas aqui. Ele saiu com dinheiro e voltou com dinheiro. Acho que, né, esse é o ponto. Então, quando se fala em pagar em dinheiro, o povo já te olha de lado.
Eu não consigo nem me lembrar da última vez que eu saí com dinheiro de casa. Sem brincadeira.
Sim, eu também.
Assim, pelo menos aqui na minha rotina, dia a dia, normal, eu moro em São Paulo, né? Mas a minha cidade natal é no estado do Rio de Janeiro. E de vez em quando eu volto pra lá pra, enfim, rever família, amigos e tal. É só nesse contexto que eu consigo me lembrar, assim, nos últimos anos, de utilizar dinheiro em espécie. E especificamente num contexto que é o transporte público. Porque aqui em São Paulo, eu uso mais o metrô. E aí eu tenho o bilhete único aqui, então eu recarrego nas maquininhas e tal. Às vezes é pelo próprio aplicativo, né? Só que no Rio, como eu não moro mais lá, a gente vai lá não com tanta frequência assim, eu não tenho mais o cartão de lá. Então, quando eu tô no Rio, é o momento em que eu saco algum dinheiro, mas é especificamente pra pagar a passagem do ônibus, que é a forma de locomoção pública mais comum na cidade, né? E sobre essa coisa das pessoas não aceitarem, mas o Pix ajudar bastante ali nos pagamentos de dia a dia, no episódio o Riga citou alguns usos mais incomuns assim do Pix. Alguns dos que eu acho mais interessantes são apropriações, por exemplo, aqui em São Paulo no metrô, tem pessoas que tocam instrumentos durante a viagem. Sim, tem lá a regra que você não pode fazer isso, acontece, mas mesmo assim tem uma galera que, né, precisa da grana, vai lá e mostra a sua arte ali no metrô e a galera pode contribuir. É o famoso chapéu que vai passando, né? Só que tem uma galera que entra e já fica com uma plaquinha com o número do Pix ou então já com QR Code, cara. Isso é o que eu acho mais interessante. A galera vai aponta o celular e já... Às vezes a pessoa é muito talentosa, você fica, caramba, que incrível. E aí você pode, pelo Pix, fazer o chapéu ali, né, pra pessoa, pro artista ali que tá tocando no metrô. Então várias situações assim, cara, são as que eu acho mais incríveis em relação ao Pix. E é isso, cara. Mesmo o dinheiro em espécie, que era usado pra essas situações, assim, mais informais, cara, até pra isso ele se tornou desnecessário, né, cara?
É, eu acho que só falta, realmente, você poder pagar com contato no celular, o Pix. Ou com cartão, Sim. Que seja, né, aproximação ali. A Mayara também disse que talvez, né, possa chegar isso um dia, mas, cara, tem um restaurante aqui perto de casa, umas duas ruas pra baixo, que eu sempre compro o almoço lá. Né? Toda vez que eu tô com preguiça, eu compro a marmita lá. É marmita e tal, mas é uma marmita caprichada, saca? Ele faz umas coisas diferentes, né? Aí você chega lá, ele tem na parede assim, não aceitamos crédito e nem Pix. É tipo, só débito ou dinheiro.
Se você fizer um cheque, se bobear, ele aceita.
Eu não tenho cartão de débito, eu não tenho dinheiro, porque nem sei como é que é dinheiro papel, né? Faz tempo. Então, toda vez que eu vou lá, o cara meio que já sabe, eu faço Pix pra ele, né? Mas não sei se ele me odeia, mas ele falou que ele não aceita o Pix porque lá dentro não pega muito bem o sinal, e aí imagino que a hora que lota de gente vai ficando difícil de confirmar a transação e tal, né? Mas eu já chego, eu já sei o preço, né? Então já chego e falo assim, vou querer essa aqui, tamanho P, essa carne aqui, já vou lá pra frente do restaurante, faço Pix, volto e pego marmita, saca? Curioso, um lugar que não aceita Pix.
Eu já vi alguém falando, não vou lembrar quem foi agora, mas alguém zoando na internet, que quando entra num lugar e tem essa plaquinha de não aceitamos Pix, a primeira coisa que ele pensa é que a pessoa que é dona do lugar também caça a própria comida, tá ligado? Faz ali seus próprios instrumentos com ferro e bronze, tá vivendo numa outra época, cara. Porque, caraca, como que você não vai aceitar Pix? A parada mais simples que tem, é mais rápida, não tem taxa, enfim. É muito incomum.
Desculpe a machadinha em pedra,
vai,
né?
Vai lá e caça o javali, tá ligado? Porque só pode ser isso.
Bom, comentários lidos, bora pra pauta?
Bora lá.
Nos dias 27 e 28 de setembro, rolou o Meta Connect 2023, que é o evento da Meta focado em IA, realidade virtual e realidade aumentada. Entre os lançamentos mais chamativos estão o novo headset da Meta, que é o Quest 3, e a segunda geração de óculos inteligentes, lançados em parceria com a Ray-Ban. Né? A portuguesada aqui.
Ray-Ban, por favor.
E essa categoria de produto não é exatamente uma novidade. A gente já viu modelos bem mais antigos, como o Google Glass, quem é idoso vai se lembrar dele, o HoloLens da Microsoft e até a Oculus, que depois foi comprada pela Meta. Só que esses gadgets nunca emplacaram, né? O Google Glass nunca virou um produto final. A Oculus, por exemplo, tem produtos, mas são mais voltados para gamers ou aplicações específicas. E agora parece haver esse interesse renovado das empresas para um produto que seja, de fato, para as pessoas usarem no dia a dia. A própria Meta já tenta há alguns anos fazer isso por conta do metaverso. A Apple também já anunciou que vai lançar o seu headset, que é o Vision Pro. Olhando esse movimento, a gente se pergunta, será que o mercado está caminhando para um novo tipo de gadget, uma interface nova aí de comunicação com a tecnologia? E será que isso de fato vai ficar popular?
Essa é a grande questão, porque o que a galera tem falado muito nos últimos tempos é que, bom, o smartphone é o gadget que a gente usa o tempo todo, o dia inteiro, né? É o que se popularizou. A gente já tem comentado nos Tecnocasts aí nos últimos meses, né? Até mais que isso, anos talvez, que esse formato do smartphone já tá mais do que amadurecido. Tem só incrementos, não tem mais grandes inovações saindo, então tudo fica parecendo ali meio igual, né? Cada episódio de lançamento de iPhone, a gente comenta isso, né? Caramba, putz, tem só uma coisinha em outra de diferente, nada de muito novo. Então, esse comentário tem sido bem recorrente. Talvez a exceção sejam os dobráveis, mas aí é mais no formato mesmo, meramente ali na forma. Fizemos até um episódio recente sobre isso, e o que a gente comentou ali é que, beleza, eles são legais, são diferentes de fato, mas eles não resolvem nenhum problema específico. Então, ainda é ali o seu smartphone, bom e velho smartphone, num formato um pouco diferente. Então, por conta disso tudo, rola essa expectativa, né? Da gente querer saber, cara, qual vai ser a próxima coisa? Qual vai ser o próximo gadget, né? The next big thing, que vai talvez aí mudar as coisas. E nesse contexto tem aparecido aí esses óculos de realidade virtual, realidade mista, né? Que são uma opção que algumas empresas estão colocando na mesa. Empresas grandes como a Meta e a Apple, para citar só duas, né? Ainda mais agora que tem surgido aí cada vez mais aplicações de IA, então podem haver aí algumas integrações. Então, enfim, é um contexto que é interessante para a gente especular e pensar um pouco no que esse produto pode ser. E, inclusive, nesta bancada deste Tecnocast, nós temos duas pessoas que testaram esses dois produtos que a gente já falou, né? O da Meta, que é o Quest 3, e o Vision Pro da Apple. Eu queria começar com o Lucas, que testou o Quest 3 da Meta, né? Inclusive esteve lá no evento, no Meta Connect. Queria saber quais são suas impressões, cara. O que você achou do produto e como é que estava o clima por lá, quais foram as promessas feitas, enfim. Como é que foi esse lance?
Eu fui lá pra Connect, mas antes acho que eu preciso falar que foi a primeira vez que eu testei um óculos de realidade virtual, realidade mista. Não experimentei o Quest 2, né, pra comparar ali literalmente com o Quest 3, mas eu achei o produto, assim, bem confortável, sabe? Acho que desde o primeiro momento que eu coloquei e aí eu consegui encaixar aquelas faixas pra ajustar na cabeça, que é um pouco difícil, eu confesso que essa parte foi um pouco trabalhosa nos dois dias que eu testei. O produto ficou bem confortável ali, eu acho que, sei lá, depois da imersão no jogo, eu acabei esquecendo que eu tava usando o headset, né? Exceto pelos controles ali, que você sabe que você tá segurando o controle, aí você tem que lembrar onde tá tal botão e tudo mais, né? Mas lá no Meta Connect, a gente teve acesso só a jogos, né? A Meta apresentou algumas aplicações ali em relação à realidade mista, né? Sobre, sei lá, você ter um quadro na parede que fica mostrando um carrossel de fotos. Ou você ter um quadro que te leva para um ambiente externo e aí ele muda da realidade mista para a realidade virtual, para você fazer yoga, sei lá, coisas assim.
Peraí, eu vou comprar um óculos para ter uma decoração na parede de casa, é isso?
E essa decoração é um NFT.
Bem capaz, eu bem capaz. Eles mostraram algo assim, como se você fosse ficar com óculos, sei lá, 100% do tempo enquanto você estivesse em casa, né? E aí você andaria pela casa e veria algumas coisas, assim, mescladas com a sua casa mesmo, né? E decoração e tudo mais. Mas acho que o chamariz mesmo do evento e da apresentação toda foi jogos, né? Então, era só o que tinha disponível pra testar. Até perguntei se a gente podia ver alguma outra coisa. Ela falou, não, a gente só tem jogos hoje.
Não foi dessa vez, Josué.
Pois é.
Você conseguiu ouvir do Limucas como é que foi a experiência no metaverso aí com óculos?
É, até porque o metaverso não existe. Então, seria um pouco difícil deixar eles testarem uma coisa que não existe.
Nem no Facebook não existe.
Exatamente.
Existe o metaverso.
Não consegui entrar no metaverso, mas entrei em alguns ambientes de jogos, né? E aí foram jogos em realidade virtual, que é quando você vai por completo, né, pra outra realidade, parece que você tá ali dentro do jogo, e alguns de realidade mista, né? Que aí eles usavam a salinha que a gente tava, que era uma cabinezinha, e aí ele fazia o mapeamento e aquele era o espaço que o jogo ia se adaptar para você jogar ali algumas coisas.
É, fica a impressão que, como toda tecnologia incipiente, as próprias empresas não têm ainda os usos, né, os casos de uso para tecnologia. É meio que tipo, a gente está habilitando aqui o device com as possibilidades, a gente exibe exemplos que parecem toscos, né, as fotos na parede, enfim, são coisas só para demonstrar que, olha, isso é a realidade aumentada, você consegue fixar uma coisa em um lugar e é isso, é assim que funciona. Mas isso fica para a comunidade de desenvolvedores. No momento que você lança o produto, você tenta criar um ecossistema, volta aquela dinâmica do marketplace, de os usuários ter que ter interesse no produto para que os desenvolvedores também tenham interesse em desenvolver alguma coisa e vice-versa, ou pelo menos empresas para habilitar novos negócios, etc. E fica meio essa coisa metaverso que a gente olha e fala assim, caraca, mas para que é essa parada? É só para fazer reunião com um bonequinho? A gente faz reunião pelo Meet, já resolve, não precisa ter o metaverso. Então, mas enfim, acho que dos pontos, acho que o que é mais importante é a experiência é realmente boa, ela funciona, é incômodo ficar usando aquela parada, né? Como é que é isso, Lucas?
Então, eu falei, não é incômodo, porque, sei lá, a partir do momento que eu já tava no ambiente do jogo, eu esquecia que eu tava vestindo, né? E exceto pelos controles, que aí tem uma hora que eu não sabia nem qual era o botão que eu tinha que apertar, porque são é tipo um controle de videogame mesmo. E aí ele é dividido em duas mãos, né? A direita e a esquerda, e cada uma tem o set de botões diferentes ali. E no MetaConnect, eles mostraram algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, falaram, até o fim do ano os aplicativos do Microsoft 365 vão estar disponíveis no MetaQuest, né? Falaram também sobre o Xbox Cloud Gaming, né? Da Microsoft, a plataforma de cloud da Microsoft, é uma biblioteca inteira sendo disponibilizada no Quest 3 esse ano. E aí eles mostraram também um vídeo promocional do Quest 3, onde uma mulher, ela aprendia piano quando ela era criança, e aí ela tá morando com o namorado ou marido dela, e ela não tem um piano na casa dela, ela fica olhando o quadro e pensando, tipo, na avó dela, não sei, professora que estudava com ela. E aí o namorado dela dá um Quest pra ela, um Quest 3, né? E em vez de dar um piano, dá um Quest 3 pra ela.
Exatamente o que ela queria, cara. Você leu benzão a situação.
Exatamente, olha a lógica. O que ela queria. E assim, aí aparece uma aplicação lá que ela pode estudar piano em qualquer lugar, né? Mas é uma coisa assim que, tipo, por vídeo eu falo muito, nossa, eu quero muito isso. Tipo, passar 5 horas no avião, sabe? Tendo o que fazer. Na prática, parece um pouco ainda distante da nossa realidade, né? Porque, sei lá, tem muitos desafios ali pra realidade mista, né? especialmente em controles, né? Eu experimentei o jogo de Stranger Things. E ele não usava os joysticks, mas ele usava um mapeamento das mãos, assim, a partir dos sensores que tem na frente, né? Mas é uma coisa muito difícil de funcionar, não parece que capta bem ainda, sabe? Acho que de todas as pessoas que eu comentei lá, do meu grupo, né, que foram lá também fazer a demo, tiveram dificuldade, eu achei que era só eu, assim, era um problema comigo, né, mas acho que é um problema do mapeamento ali do controle pra fazer funcionar essas coisas. Então eu fico pensando, né, tipo, quando ele mostra lá na Keynote esse aplicativo de piano, ah, você pode aprender piano, né, foi, quer dizer, não que vá ter isso logo, né, mas é um exemplo de uso da tecnologia. Aí levanta as dúvidas em relação a, tipo, ah, mas como que vai ser preciso o suficiente pra não errar a nota, sabe? Eu apertar aqui na minha mesa e sair a nota certa, que eu gostaria que saísse, né? Ou, tipo, sei lá, se eu ficar chacoalhando demais a cabeça, esse teclado ali vai ficar tiltando, né?
Eu acho que nessas coisas de interação virtual, o principal ponto que quem não testou ainda não percebe, né? Parece lindo, parece perfeito. Só que não se trata só da tecnologia ter precisão para identificar onde está a sua mão e o que ela está fazendo. Se trata de você conseguir fazer as coisas pelo seu tato, pelo seu sentido do tato. Eu, quando tô digitando, não tô olhando pro meu teclado, eu tô sentindo em qual tecla o meu dedo tá, e a partir daí eu consigo digitar olhando pra tela. Mas quando a gente tá trabalhando com uma coisa que não existe, não é um objeto real na sua frente, o óculos pode até ser preciso, o sensor, a câmera, pra identificar o que você tá fazendo com a mão, mas você vai ter que ter essa coisa de ficar, né, olhando, você não sente o que você tá fazendo. Então, o meu maior ceticismo com isso, com esse tipo de tecnologia, é essa ausência do tato, que é uma parte que eu acho que é muito importante para atividade de música, por exemplo.
Sim, eu toco piano, né? E aí eu fico pensando, pô, quando você tá lendo a partitura e você não vai olhar pro teclado, você usa o tato para encontrar ali o encaixe da mão, né?
Sim.
E aí tem as notas pretas, notas brancas, notas pretas, as teclas pretas, elas são mais elevadas, e aí você consegue encaixar a mão ali e meio que saber em que posição você tá, né? Agora, numa projeção que você vê só com óculos, você não consegue ter esse sentido, né? Então, é uma coisa mais difícil.
A intensidade, né, do toque da nota ali, você toca mais forte, essa dinâmica, né? Fazer o som sair, de repente, mais baixinho, mais delicado, e aí, de repente, você volta e bate forte. Então, isso é muito importante em instrumento, violão, bateria, piano. Eu não consigo ver isso como uma coisa de gente grande. Pra mim, parece um brinquedinho pras pessoas, tipo, ah, que bacana, vamos brincar com isso. É mais legal do que o Wii. O Wii, a gente amarrava o controlinho na mão e, tipo, assim, ah, estou jogando tênis, né? Tipo, não tem nada a ver com jogar tênis de verdade. Mas era divertido. Então, isso aí é tipo um Wii avançado, mas não é que as pessoas vão, nossa, tocar instrumentos aqui. Pode até conseguir, mas, né, não é igual.
No Hands-On, que eu escrevi sobre o Quest 3, eu falo que, pra mim, é uma plataforma de videogame ainda. É uma plataforma, acho que já consolidada, que ali tem um público e tem jogos bons. Inclusive o controle, assim, quando você tá usando o controle pra jogar, ele transmite ali as vibrações, né, tipo, pra te dar um feedback. Então eu acho que jogos é o grande chamariz desse momento pro Quest 3 ou, sei lá, até um Quest 4, talvez.
E o Ray-Ban, Lucas, você chegou a pegar ele, testar?
O Ray-Ban eu peguei, é o Ray-Ban Meta, né, antes era chamado de Ray-Ban Stories e agora é Ray-Ban Meta. Muito complicado esse nome, porque normalmente você quer falar Meta da Ray-Ban, sei lá, Meta Ray-Ban, né? Tipo, porque é Meta Quest e aí você quer falar Meta Ray-Ban. Eu peguei, mas eu acho que ele é um produto diferente dos headsets, porque ele não tem uma tela que vai te dar um feedback ali visual do que você tá interagindo, vendo. Ele lembra o Spectacles do Snapchat. Ele é bem semelhante, porque tem uma câmera, né, na armação, e aí você pode tirar fotos, fazer transmissão ao vivo. Eu esperava que eu iria ver alguma coisa nas lentes, porque na demonstração da Keynote parecia que ele dava um retorno nas lentes.
É isso que eu ia falar.
Mas a hora que eu coloquei, eu falei, ué, não tô vendo nada. Pegadinha.
Veja só, isso aqui é um óculos.
Você tá com óculos que vai tirar foto e você tem um assistente virtual ali. Então, é mais parecido com o Echo Frames, né, da Amazon, que você interage com a Alexa do que interagir com a tela.
Ele tem aquela tecnologia de áudio que, pelo que eu tô entendendo, é por vibração também? Ou é som mesmo? Ele faz barulho?
Não, é um áudio direcional mesmo, tanto que lá você não conseguia ouvir o que as outras pessoas estavam ouvindo. Então, por mais que o volume estivesse alto, para você, outras pessoas não ouviam, né? Então, eu acho que o Ray-Ban Meta, ele tem outro público, né? Então, ele acaba sendo um vestível, sei lá, na categoria ali de um relógio, um smartwatch. Mas as interações dele são mais limitadas, né? Então, você fala o Ray Meta para ativar o assistente Meta AI. E aí, você coloca os inputs ali que você quer, né? Tipo, perguntar sobre alguma coisa. Como ele tem câmera, ele também permite um input multimodal, né? Que é com entradas de imagens e a entrada de voz que você tá perguntando alguma coisa. Um dos exemplos que eles mostraram é o que você tá em um parque ali, você vê um monumento e você pergunta a história daquele monumento. E aí a Meta AI vai entender que você tá naquele lugar, né, a partir da imagem, vai te dar um contexto sobre aquele monumento, né.
O que eu tinha lido é que esse Meta Ray-Ban, ou Ray-Ban Meta, seja lá como a gente chame, ele parece estar um pouco voltado ali para criadores de conteúdo, influenciadores. Pareceu ser essa a ênfase que eles estavam dando no evento, Lucas?
Então, eles mostraram um recurso de transmissão ao vivo, né? Que você pode iniciar uma transmissão ao vivo sem usar seu celular. E aí, durante a demo, o instrutor lá, ele repetiu essa mesma coisa, né? E falou, você pode, sei lá, tá fazendo uma receita ali e quer mostrar para os seus seguidores o que você tá fazendo, né? Então, você tem uma visão melhor do que você montar um set de câmeras para fazer a transmissão, né? Mas eu acho que, assim, não necessariamente só para influenciadores, mas é algo que, sei lá, de repente, ainda não esteja na graça do público porque é um óculos, sabe? Nem todo mundo vai querer ficar usando um óculos o tempo todo, principalmente quem não precisa, né? Quem precisa, acho que vê uma vantagem, vê um atrativo ali de ter um óculos inteligente para interagir e tudo mais, mas o público geral talvez não queira porque, sei lá, de repente não tá acostumado a usar óculos do dia todo, né?
Eu acho que tem uma diferença aí no posicionamento da Apple, comparando com a Apple, e o posicionamento do Facebook nesse mercado de óculos. A Apple, ela quer fazer esse super device que tem um computador, de fato, dentro dele, é para você ter uma experiência nele similar ao que você teria usando um computador, de fato, até ampliada, porque daí você coloca a tela do tamanho que você quer, você pode colocar, plugar ele com dispositivos Bluetooth, então teclado, trackpad, mouse, né? E eles cobram $3,499 por isso. Já o Facebook, o próprio Zuckerberg falou que o objetivo deles é fazer os dispositivos estarem disponíveis para o máximo de pessoas possível. E, por consequência, eles oferecem também um dispositivo que é bem mais limitado. Você tem uma câmera, você tem uma IA para você... Essa é a interface de interação com o dispositivo. Você tem até o som ali para conseguir fazer algumas coisas sem tirar o celular do bolso, talvez, mas é um dispositivo mais simples. Por outro lado, né, aqui 36 horas de duração da bateria, então tem uma coisa que eu não conseguiria fazer com um dispositivo que tem tudo, que tem um computador dentro dele. E é um Ray-Ban, né? Então, por outro lado, é um Ray-Ban. Qualquer pessoa pode usar esse dispositivo. É uma coisa que a gente usa na rua, óculos Ray-Ban. Sabe, óculos de sol ou óculos de lente mesmo, de grau, né? Então, eu vejo isso, o Facebook tentando popularizar, tentando atingir mais gente com isso. Só que eu também fico com essa dúvida do Josué, né? Quem que se interessaria em ter esse dispositivo no dia a dia? Eu acho que ter a Meta AI tem um diferencial técnico ali. Talvez seja a primeira Big Tech que está lançando uma assistente que utiliza um Large Language Model por trás, então é tipo um chat GPT, só que por voz. A Apple, a gente sabe que a Siri tem muitos problemas, o Alexa é a mais popular, mas ela é extremamente burrinha, tipo, você consegue ampliar ali as capacidades dela com skills pelo aplicativo das Echos, e o Google tem uma posição bem menor aqui no Brasil com as caixinhas, mas tem nos Androids, né? Então, me parece ser a primeira vez que você pode ter o contato com uma LLM de uma Big Tech por voz diretamente no dispositivo. Mas óbvio que você tem que comprar também esse óculos aí. Mas enfim, não consigo ver também. Talvez substitua action cams para esportistas, talvez até para esse tipo de gente que se locomove com bicicletas, né? Vou trabalhar de bike, gosto de filmar o caminho por segurança, dá para eu receber ligações, dá para eu dar comando de voz, mas andar na rua e usar, sei lá, sentado no restaurante, já não vejo tanto, não tem tanto apelo, né? Só uma câmera, afinal.
Eu acho importante ponderar que quando a gente está falando de Ray-Ban Meta, tem toda a força da marca Ray-Ban por trás, né? Que é uma marca que não chega a ser exatamente um luxo, mas ela é muito desejada, as pessoas se interessam. Tanto que se vocês forem olhar, muita gente acabou se informando sobre o evento Meta Connect, muito em função disso, por causa dos creators falando do Ray-Ban Meta e tal. Então eu acho que tem um fator aqui que é um pouco diferente, por exemplo, da Apple, que quer vir com um produto de um super premium por um preço lá em cima e ultra completo do ponto de vista de tecnologia. E o Ray-Ban Meta, eu acho que ele tem esse potencial de popularizar por ser mais acessível em termos de preço, até por ser mais simples do ponto de vista tecnológico, e ao mesmo tempo as pessoas se interessam pelo Ray-Ban, né? Simplesmente por ser Ray-Ban já gera lá uma curiosidade e tal. Agora, tem que ver se é bom mesmo, né? Se realmente as transmissões de vídeo ao vivo, elas ficam legais, se os registros, né, de eventos, sei lá, gravação lá das crianças cantando parabéns, se vai ficar legal mesmo. Mas eu acho que a ideia do Mark Zuckerberg, inclusive, é essa, de fugir um pouco dos tech savvy, de quem entende muito de tecnologia, quando decidiu fazer esse produto. E até mudar de nome, né, colocar o nome da Meta, eles estão se colando no nome de uma outra empresa que é bem popular entre variados públicos.
Eu acho que é um produto que tem mais potencial para se popularizar também, especialmente, como você falou, entre criadores de conteúdo, né? Lá durante o evento, testei a câmera dele, mas ela sai no formato 4x3, a foto.
Nossa, por quê?
Sim. Eu não sei, eu imaginei que fosse sair num formato de stories, justamente por ser algo da Meta, né? Um 9x16, mas é um 4x3, mas você também pode fazer um modo paisagem disso, né? Exceto, óbvio, as transmissões ao vivo, que aí eu acho que vai ser no formato normal de 9x16.
E se você quiser fazer uma foto na vertical, você toma a cabeça pro lado, assim?
Esse ajuste eu não sei dizer.
Imagina, todo mundo na rua com a cabeça tombada
pro lado. Todo mundo com torcicolo, né, cara?
É tipo, cantando parabéns, as pessoas de cabeça tombada, parece que elas estão tipo assim, oh, que bonitinho, né? Não, tá tirando foto.
Eu lembro que no caso do Snap Spectacles, eles tinham um sistema que gravava, se eu bem me lembro, tá? Era circular a câmera e aí gravava. Sim, tanto mesmo na horizontal quanto na vertical, né? E aqui não, já é mais limitado.
Sim. Pode ser que esses ajustes sejam ampliados, né, no futuro. Mas, enfim, voltando a falar da câmera, parecia uma câmera boa, assim, sabe? De qualidade boa. Tudo bem que lá tinha sol, aquele sol bonito da Califórnia. A gente tava num ambiente externo, né? Então tava tudo bonito, tinha cores, tinha tudo. A foto vai sair bonita. Agora a gente trazer, assim, pra outras realidades, vamos ver como que vai ficar a qualidade, né? Mas eu acho que esses óculos, eles são mais, assim, um começo de tecnologia de algo que vai ficar popular igual o smartwatch, que você põe ali no braço e esquece que tá com ele, né? No começo, a gente, quando compra um smartwatch, ou no começo da tecnologia, né, de relógios inteligentes, a gente pegava e ficava brincando com aquele relógio o dia inteiro, né? Até acabar a bateria dele antes do dia. Mas depois a gente esquece que tá com ele, né? Beleza, interage com ele ali pra algumas coisas, mas você esquece que tá com ele.
É que o smartwatch, ele começou meio que como uma extensão do celular, que me parece um pouco do que está sendo feito com esses Ray-Bans da Meta. E só que era uma telinha que notificava. Eu acho que o fato de ter uma tela muda tudo na tecnologia, sabe? A gente interage com uma tela. E no caso da Meta, é só uma assistente de voz e som. Então, eu acho que já tem uma diferença aí, um estranhamento por parte do público maior. E o segundo ponto é que os relógios, eles foram incorporando desde o começo cada vez mais sensores. Então, durante a pandemia, o oxímetro era um super diferencial, né? Eu tenho um relógio que mede a oxigenação, isso me ajuda a saber. Que, cara, foi muito difícil a pandemia. Então, com certeza, as pessoas queriam se sentir, mais formas de se sentir protegidas. Ou batimento cardíaco. Isso é muito interessante para atletas, para, enfim, para prática de atividade física, né? Então, eu acho que ele foi bastante para esse lado de uma companhia para você que é esportista ou para você que quer só ter algum device te dando uma sensação de que se algo tiver errado com você, o relógio vai te falar. É tipo o seu exame de sangue em tempo real aqui. A gente sabe que não é, né? Nem próximo disso. Mas é tipo, tá aqui. Se eu tiver tendo um ataque cardíaco, o relógio vai me informar. E não é, né? Gente, pelo amor de Deus, não é. A própria Apple fala que o relógio não faz isso.
O relógio não é seu médico, viu, gente?
E um adendo em relação a isso é que quando o smartwatch surgiu, se você parar pra pensar, tinha um monte de aplicativo. Aplicativo pra pedir Uber, pra não sei o quê, pra não sei o que lá. E hoje em dia, as pessoas utilizam principalmente as funções nativas, e aí o watchOS deu uma melhorada em relação a isso, e as coisas de saúde. O restante, sei lá, escrever uma nota no Notion a partir do seu smartwatch. Ninguém, assim,
meu
não
Deus,
pegou.
Alguém
ninguém
já fez isso?
Não, tô só chutando, mas entende. Eram aplicativos bem mais completos e com o tempo, todos os fabricantes, desenvolvedores de apps, eles foram meio que desistindo, porque tá lá na WWDC, anunciou e tal, só que depois não tem adesão e aí não tem, sim, como fazer a manutenção da bagaça.
Isso é aquele ponto até que eu falei no começo, né? A empresa lança, as empresas testam possibilidades, mas no final é isso, não pegou nada disso, as pessoas não usam o relógio dessa forma. Então eu fico imaginando qual que vai ser o caso do óculos, que por enquanto realmente parece que é isso, é uma câmera prática na sua cabeça já, e uma assistente virtual melhorada, porque essa de fato, se for com a Llama, né, que é a Large Language Model do Facebook, é tão capaz quanto o GPT-4 quase, né? A Llama é bastante avançada. Pode ser legal, mas ainda assim, interface de voz, né? Não tem tela.
É isso mesmo, o Meta AI ele é baseado no Llama 2, e aí é a primeira vez, né, que a Meta abre um tipo de chat GPT assim para o público geral, né? Antes era mais focado ali em desenvolvedores, em programação, algo assim.
Eles liberaram open source a Llama, né? O código era livre, já tem vários produtos de LLM hoje em dia rodando que usam Llama por trás, estão baseados no código da Llama, porque realmente ficou muito bom, mas a Meta mesmo não tinha lançado nada dela, né, baseado nisso.
Eu acho que já tá claro que esse produto mais de entrada, digamos assim, ele é vários passos atrás do que os headsets, né? Mas mesmo os headsets, aqui tanto o Vision Pro quanto o Quest 3, tava vendo os reviews, de modo geral as pessoas gostaram da experiência. Tipo, ó, são produtos legais, são bacanas, tem ali uma imersão. Mas ao mesmo tempo, o que eu consegui perceber ali de vários reviews que eu vi, foi que assim, olha, beleza, essa tecnologia é muito promissora, mas ainda não tem aqui o killer app. Ainda não tem aquela aplicação que você coloca na cabeça, a aplicação começa a rolar e você entende, caramba, esse produto serve pra isso. E aí eu acho que pode ser interessante a gente tentar pensar, o que poderia ser esse killer app para um headset de realidade aumentada, realidade virtual? No que a gente pensa quando a gente pensa nesse tipo de produto? Eu, sei lá, eu imagino imediatamente jogos, acho que é a primeira coisa que passa pela cabeça, mas sei lá, eu também imagino que vai precisar de algo além disso, algo além dos jogos, para isso ser percebido como um produto que tenha valor para as pessoas no dia a dia, sabe?
Eu estava no evento da Apple de lançamento do Vision Pro e talvez valha a pena a gente puxar esse comparativo aí, porque são produtos completamente diferentes, até no preço, né? Mais de 11 vezes aí, quase 12 vezes o preço do preço do Ray-Ban. Só que não era um produto ainda para usar, né, Taz? Ele estava lá no palquinho dele ali no meio, no centro dos jornalistas e tipo, não me toquem. Foi meio que isso, né?
Não, no caso do Apple Vision Pro, teve esse... Assim, você não tinha uma degustação livre, que nem o Lucas lá no Meta Connect, mas eu pude usar por um tempo até razoável. Eu usei por meia hora. Então, deu pra experimentar, deu pra navegar, deu pra conhecer principalmente a qualidade da tela. A função que em inglês eles chamam de occlusion, que é aquilo de você ter uma realidade aumentada e aí o mundo virtual meio que fica ali misturado com o mundo físico. Então, assim, deu pra perceber desde o começo que é um produto bem acabado, robusto, com alta tecnologia, isso tudo dá pra perceber. Aí, comparando com o que o Lucas estava falando, um negócio que me chamou a atenção, por exemplo, foi a Meta focar em jogos e não permitir que os jornalistas fizessem outras experimentações. E no caso do Apple Vision Pro, eu não lembro de ter jogado nada. Na verdade, foi mais assim, navegar pelas funções do Vision OS e ver entretenimento, fotos com realidade aumentada, fotos em 3D, vídeos, como é que vai ser a experiência da ESPN transmitindo a NBA, possivelmente como vai ser isso. Então, é interessante porque o Apple Vision Pro, ele se posiciona quase como um substituto para a televisão. Um substituto para o notebook. Tipo, a sua tela principal para as suas tarefas mais importantes do dia, porque vai dar para trabalhar, vai dar para assistir coisas de entretenimento e por aí vai. E jogos, se não me engano, no evento em si eles falaram que seria possível utilizar com jogos, e aí é como se você tivesse uma tela flutuando na sua frente, talvez a possibilidade de ter também o 3D, né, a realidade virtual de fato. Mas é muito discrepante as visões das empresas. Um indo para a parte de gaming, o outro indo para a parte de, ó, faz tudo o que você quiser, é equivalente a você ter um smartphone só que nos seus olhos, acessando todos os seus arquivos. Então isso me chamou muito a atenção.
No caso do MetaQuest, eles até têm essa visão de querer abraçar o maior número de pessoas possível, e aí fazer um dispositivo com o maior número de propósitos possíveis por um preço de $500, né, por $500. Só que, como eu falei, eu acho que a realidade atual é jogos, né? Então, tanto que você entra na página do Quest 3, a maioria das peças publicitárias ali são pessoas jogando. E quando a gente vai interagir com a interface, que é uma coisa diferente no Vision Pro, que parece que tem aquele magnetismo, né, quando você vai selecionar algum botão, alguma coisa assim, no Quest 3 não tem isso, né? É como se fosse um laser que você aponta pro botão que você quer clicar, e aí você usa um trigger do controle para acionar aquele botão.
Porque não tem um rastreamento visual, né?
Não tem. E o controle é tão sensível que quando você tá apontando pro botão que você quer clicar, ele fica meio tremendo, sabe? Com a sua mão, né? Sua mão tá movimentando, obviamente. E aí ele fica tremendo. Então você fica meio torcendo a tomara que quando eu apertar o trigger não saia de cima do botão, sabe?
Em vez de cancelar, ele enviou a mensagem comprometedora.
Exatamente. Pode ocorrer.
E assim, você falando do Quest 3, eu lembrei do Quest 2. No ano passado, eu fiz uma entrevista com uma diretora de América Latina da Meta, no Metaverso. Foi uma Meta entrevista. E eu usei o Quest 2
nessa
oportunidade.
Onde que você fez? Onde foi a entrevista? Desculpa, só pra entender onde é que foi.
No Metaverso.
Então ela não aconteceu, é tipo isso. É. A entrevista de Schrödinger.
Poderia ser um bot ali? Poderia, mas ela tava respondendo o que eu perguntei, então assim. E não tinha perninhas, então eu acho que era o metaverso
então
do Zuckerberg até então. Se não me engano, era o Quest 2 que eu tava usando na época. E o Lucas mencionou isso de, na hora de você utilizar o sistema sem os controles, né, só com as mãos, é meio esquisito, você não tem exatamente certeza de que o que você tá tocando é de fato que vai ser acionado, porque a sua mão fica ali meio livre, meio voando, e você fica torcendo para que as coisas funcionem, né? Esses comandos sejam aceitos. Eu passei exatamente por isso com o Quest 2, porque tava lá, fazia um mapeamento do ambiente e tal, e era interessante porque se levantava, conseguia comandar algumas coisas, mas não funcionava 100%. Então, eu notei que é uma fragilidade do 2, que, ao que tudo indica, permanece no 3, e só vai ser possível de corrigir de fato, de melhorar, caso eles façam um rastreamento ocular. Lá, né, rastreamento de visão igual a Apple faz, senão vai ser continua sendo essa experiência meio estabanada. Você aprende com o dispositivo como operá-lo e não o contrário, né, do dispositivo aprender os seus hábitos, o seu jeito de digitar e começar a colocar isso lá como input. Então me chamou a atenção isso também, e fora lá as especificidades da comunicação de cada empresa.
Eu achei curioso na keynote, né, do Vision Pro, realmente, assim, se falaram de games, foi muito rápido. Eu realmente não lembro dessa ênfase, né? Enquanto que no da Meta, como o Lucas falou, a gente parece estar realmente tentando mostrar que esse dispositivo vai ser bom para esse tipo de uso.
E não teria como fugir disso, né? Eles compraram a Oculus, que tinha parceria com tantas publishers de games. Eu acho que a grande dificuldade, e desculpa te interromper, Josué, vai ser a Meta descolar a imagem de óculos de realidade virtual de gaming, para ser algo mais popular, de múltiplos propósitos, conforme eles estão batendo na tecla. Que eles dizem que é o mais poderoso e o mais acessível pro público em geral, e só focam nos jogos quando estão fazendo a comunicação. Então, assim, são sinais distintos que eu tô lendo.
Exatamente. Acho que a questão é essa. Tem como descolar? Em qual caso? A Apple focou muito em, tipo assim, é um computador. Você senta ali num restaurante, coloca quantas telas você quiser.
No avião.
Tá em casa, se deita no sofá e assiste um filme como se fosse uma tela de cinema. Mas, cara, não é uma experiência tão sem fricção, né? Você tem que ficar aquele troço gigantesco na cabeça. Aí você imagina aqui no Brasil com esse calorzinho que a gente sente, né? Quando semana passada tava 40 graus. E você com aquele troço, aquele capacete gigantesco morrendo de suar.
As tiras completamente suadas. É. Vai ser assim uma beleza.
A borrachinha que a hora que você puxa pra cima assim, a sua pele vai junto até, grudada, sabe? Então, não sei, não me parece tão prático quanto ligar a TV, né? Computador.
Mas tem até a questão da bateria também, né?
Exatamente, é.
Você tem que ficar carregando a bateria pra lá e pra cá no Vision Pro, né?
Não, e assim, quem testou, falou, quem testou com, né, com mais tempo, falou que no caso do Vision Pro, é confortável, mas não se vê também passando o dia inteiro de trabalho naquilo. E talvez nem seja essa a ideia, né? A ideia seja, quando você precisa de algo mais imersivo, porque é um projeto que faz sentido, ou porque você, quero desopilar um pouco aqui de onde eu tô, e aí vou para um negócio diferente. Como se estivesse entrando em outra, numa sala de descompressão lá na sua empresa.
Ah.
Talvez seja isso, não sei. A bateria é um limitador.
Mas daí a gente vai ter que chegar num ponto, assim, pensando em usuário, venda em usuário para usuário comum, né? Para massa, não para, tipo, um arquiteto ter isso aqui, um médico ter isso aqui para demonstrar alguma coisa. Uma faculdade ter isso aí. Beleza, isso tudo a gente entende. Mas acho que... é porque é mais do que isso, né? Isso aí não vai aumentar 1% ali no faturamento da empresa. E, então, pensando no usuário normal, ok, é um projeto, é um piloto, é um produto caro, não tem ecossistema, ela tá criando o ecossistema, né? Parecido com a conversa que a gente teve do metaverso. É um protocolo. A demonstração é tosca, mas o que vai acontecer dentro daquele protocolo é outra história. Se vai acontecer também, né, José? Mas, enfim, o caso da Apple... pra atingir massa, esse produto vai ter que ser barateado muito, assim. Eu acho que não faz sentido nem custar o mesmo que um MacBook, por exemplo, se for ser uma coisa que você vai usar só de vez em quando. Afinal, eu vou pagar pro MacBook pra eu usar ele o tempo todo, e esse produto pra eu usar de vez em quando, faz sentido pagar o mesmo preço, né? Enfim, por enquanto eu continuo um pouco cético, não tô dizendo que a tecnologia não é legal, não tô dizendo que não tenha aplicações, eu mesmo tenho interesse, né, em testar melhor um dia aí e tal, mas não vejo tão prático assim e nem tão acessível.
E no caso da Apple, é até interessante porque, pelo que saiu aí na imprensa, a partir de fontes ligadas ali a fornecedores de peças, enfim, talvez eles consigam entregar, fabricar mesmo, né, algo em torno de 150 mil aparelhos, sabe? Isso é bem abaixo dos 400 mil inicialmente planejados. Então, também tem toda uma complexidade aí nas linhas de montagem, enfim, é um produto complexo de se fazer. Para ser a primeira tentativa da Apple, é realmente, de novo, tentar mostrar tudo que essa tecnologia poderia fazer nesse momento, porque beleza, você tem ali o computador na sua cara, então tudo que você pode fazer no computador, teoricamente você pode fazer no Vision Pro, você pode trabalhar, tem lá os aplicativos, você pode ter ali a sua parte de produtividade, trabalho, estudo, você pode assistir o seu Apple TV Plus no seu filme lá numa tela de cinema só pra você, mas isso obviamente é muito complexo de montar, então vai ter algumas dificuldades aí de entregar, né, ambiente de montagem, toda essa coisa. Então, sei lá, enquanto a Meta parece estar tentando ser um produto que diz para as pessoas, olha, isso aqui é um futuro possível como um produto de massa. A Apple está dizendo, isso aqui é um futuro possível em termos das possibilidades que você está vendo aqui. Aqui é o máximo que você vai conseguir nesse momento, aqui é o máximo que a tecnologia propõe, promove nesse momento. Então comecem a olhar para cá, comecem a se acostumar com esse futuro, porque depois a gente lança um produto de entrada mais barato e mais limitado, sabe?
É
a única coisa que faz sentido nessa história, porque eles não vão conseguir realmente transformar isso num sucesso de vendas. Mais ainda, que é o mais importante para a Apple, não vão conseguir fazer com que seja um produto que renda uma alta margem de lucro, porque é o que a Apple gosta no fim das contas.
Comparando, né, as iniciativas da Apple e da Meta, tem outro ponto que eu queria trazer aqui, que é em relação a ecossistema. Porque a Apple, ela anunciou o Vision Pro, mas não começou a vender. Tem, sei lá, eles falam que vai ser no começo de 2024. Eu, sinceramente, não tenho nem certeza se vai ser em janeiro ou fevereiro, capaz de ficar mais para meados do ano que vem. Isso, assim, pelo que eu tenho escutado, não é informação oficial. Mas, então, isso significa que eles estão dando um longo tempo para que os desenvolvedores preparem aplicativos para o Vision OS. Sei lá, mais de 6 meses pelo menos disso. Já tem até o Developer Kit circulando por aí, com cláusula de confidencialidade e tal, mas eles estão fomentando isso, que a Apple é muito boa em fazer, que é atrair desenvolvedores, né, para eles participarem desse jardim murado da Apple. E Lucas, o que eu te perguntar é, a Meta, ela fez algum aceno para desenvolvedor, falou como é que vai ser para criar aplicativo para os óculos de realidade virtual barra mista, deu alguma pista em relação a isso? Porque eu confesso que eu não vi nada, mas talvez você tenha visto para poder contar para gente, porque senão um é um produto acabado e o outro é um ecossistema que está tentando ser desenhado aí por uma gigante.
Olha, o Meta Connect foram 2 dias, né? É, o primeiro dia é o dia mais geral da apresentação, que a imprensa assiste aqui no Note, e o segundo dia foi o dia focado em desenvolvedores, né, que eles mostraram APIs, essas coisas. É, mas durante a Keynote não falaram muito, assim, sobre as possibilidades novas para desenvolvedores, né. O foco foi no Meta AI, e aí sim eles mostraram o AI Studio, ou era Meta Studio, acho que era AI Studio, que ali eles iam permitir que os próprios desenvolvedores criassem as próprias AIs, né. Mas o Quest já é um headset que já tá no mercado antes do Quest 3, né, com a óculos e tudo mais, então já tem uma base mais consolidada, assim, para desenvolvedores, né?
Só que é muito jogo, não?
É, acaba sendo muito jogo, né? Então, tipo, na real, acho que, sei lá, jogo é tudo, né? Eles falaram que, tipo, deram ali a pista sobre os aplicativos da Microsoft que vão chegar no Quest, mas, por exemplo, tudo pode ser jogo. Esse caso do piano que a gente falou pode ser um jogo para você estudar piano, sabe? Então, acho que ainda fica muito nisso mesmo.
Agora, uma coisa pra gente pensar também é o contexto desses novos dispositivos de realidade virtual e o Brasil, né? Como ele se insere nisso. Porque Apple fez o lançamento na Califórnia, Meta fez o lançamento na Califórnia, a gente sabe os preços em dólares. Só que não temos a menor pista de quando esses equipamentos desembarcam por aí. Por aqui, no caso. Então a gente fala sobre esse assunto, estamos aqui discutindo as tecnologias, as aplicações, mas e se não tiver interesse das empresas em trazerem para cá? O Apple Vision Pro, a gente não sabe nem o valor que ele vai ser cobrado por aqui, mas eu diria que ainda tem alguma esperança.
R$100 mais ou menos, cara. Na conversão direta, é isso, cara.
Dólar Apple, né, que fala. Então, o Apple Vision Pro, é provável que ele seja vendido por aqui de alguma forma, assim, muito selecionada. Até porque tem a questão das lentes para quem utiliza óculos, né? Precisa ter um jeito específico de compor lá esse produto. No caso da Meta, acho ainda mais difícil, porque o Quest 2 não chegou, maior dificuldade até para testar. Eu fiquei sabendo de algumas histórias de bastidores que Anatel homologa, não homologa, homologa, não homologa. Então, assim, difícil, viu?
Eu até cheguei a perguntar para o vice-presidente de VR lá da Meta se viria para o Brasil ou outros mercados, mas ele não tinha nada para falar sobre isso.
Ele,
né,
perguntou assim, Brasil? O que, que é isso?
Quem é Brasil?
Quer de comer?
Mas é, assim, eu gostaria muito de ter um, depois de testar um MetaQuest 3, assim, e justamente para jogos, né, porque eu acho, como eu falei, já é o foco. Eu testei um jogo de Lego, Lego Brick Tales, e cara, era fantástico ficar mexendo os bloquinhos ali na minha frente, vendo a sala que eu tava, sabe? Só que assim, provavelmente não vai chegar. A única coisa que a gente tem aqui é o PlayStation VR, né? Só que também é uma coisa super cara. Sai, sei lá, acho que R$5.000, e você também precisa ter um PlayStation 5 para conectar com ele, né? Não é um dispositivo sozinho como é o Quest 3 ou o Vision Pro. Então, também é algo caro pra gente, sabe?
Sim, mas é que tá, eu acho que na seara de jogos, a gente já tem isso aqui no Brasil, assim, quem gosta de jogo, que é muito gamer, né, já teve essa experiência, a gente não tá falando nada de muito disruptivo, assim, pra quem tá ouvindo. Então, por isso que a minha expectativa era que hoje a gente já estivesse falando de, beleza, mas esse tipo de device é de fato o futuro, pessoas normais vão usar ele no dia a dia, ou ainda vai continuar sendo esse nicho pra jogos, que é uma coisa que você vai usar de vez em quando, em alguns jogos específicos, pra fazer uma moral com os amigos, né? Pra impressionar sua família, enfim.
Ou vai ser até aquele negócio que no shopping, sabe? Que tem Hoje em dia tem, né? Óculos de realidade virtual em alguns shoppings. Aí você tem ali uma experiência rapidinha, paga, sei lá, 20 conto, 30 conto por 10 minutos. E aí, pô, maneiro e nunca mais volta. Que também tem essa possibilidade.
O roteador de Tersol?
Olha, tem lan houses inteiras só com Vision Pros, assim, tá ligado? Pra galera jogar. Com Vision Pros não, com Quest 3, né?
Acho que eu vou abrir um quiosque desse, assim, com umas, 10, umas 100 pessoas que testam, eu já paguei o óculos já.
Uma nova lan house, olha aí, elas fecha, voltaram. Né?
Fecha e leva pra casa.
A gente acabou de definir aqui o novo modelo de negócio das lan houses no mundo inteiro, sacou?
Já abre do lado também uma banquinha de farmácia, uma banquinha de algum produto de saúde, assim, pra corrigir qualquer problema que a pessoa tem ali. Mas acho que no final das contas, o José tava falando ali, né, de a Meta apresentou um produto possível, a Apple apresentou um produto não tão possível assim, né? E me parece que é isso mesmo. A Meta apresenta um produto que é possível, é usável, é comprável, mas não serve pra nada no momento, ou serve pra muito pouco. É só uma câmera com uma assistente turbinada e, beleza, um óculos maneiro, é um Ray-Ban. E a Apple apresenta um produto que, na verdade, é um conceito, talvez ela esteja mirando mais em desenvolvedores, é por isso que é tão caro, é uma estratégia mesmo, não é pra vender, é pra você criar o ecossistema, né?
E criar o desejo também, eu diria.
É, então um produto que, tipo assim, ele é bacana, ele aparentemente traz inúmeras possibilidades, ele ainda não é prático, porque é um produto realmente um piloto, mas ele também é inalcançável. É muito caro, não é pra ninguém comprar de verdade para usar no dia a dia, apenas entusiastas, né? Mas imagino isso muito mais nas mãos de empresas de jogos, empresas que desenvolvem soluções corporativas, talvez, né? Começar a pensar, se isso é o futuro, como que a gente vai se posicionar nesse futuro? O que a gente pode criar de aplicação para essa plataforma?
O que eu tiro de lição dessa discussão aqui é que durante muito tempo a gente vem falando sobre o que vem depois do smartphone, que já está aí há 15 anos, para mais até. E esses produtos, eles estão finalmente maduros, ou bem próximo disso. As tecnologias evoluíram muito, as aplicações estão aí, não ficam... Tem um probleminha ou outro, mas sabe, não tem nenhum bug colossal, um bug do milênio com esses óculos de realidade virtual. Então eu acho que é interessante a gente poder ter essa reflexão. Ainda que no fim, vai ser um negócio de nicho, como tem sido até agora, e beleza, faz parte, movimentos de mercado, interesse de consumidor, mas pelo menos a gente está conseguindo ter essa discussão. Antes Sim. não dava, que era tudo muito ruim, muito primitivo, não sei, eu fico animado por isso, de poder, é interessante.
É, não, mas assim, é isso que eu tô falando. Se eu olho pra 2014 e vejo a experiência que eu tive com o PlayStation VR, a experiência que o Limucas teve com o Quest, beleza, deve ser muito melhor. Mas é a mesma coisa ainda. Melhorou um pouquinho ali, talvez, imagem, sensores de presença ali pra você colocar as coisas no ambiente. Mas ainda não é um produto que substituiria um smartphone. Não é um produto pra usuários comuns no dia a dia. Entende? O próprio óculos da Apple que... Cara, possibilita fazer inúmeras coisas porque tem 1 trilhão de sensores, a IA que escaneia o seu rosto e cria um avatar, enfim, tem 1 milhão de possibilidades. Para ser um produto para usuário, tem que no mínimo ser prático e barato, e ter um preço acessível, pelo menos. E eu acho que isso ainda tem essa barreira do estilo, que no relógio é fácil de você resolver, é menor ali, você coloca uma casezinha bonita, uma pulseira massa... Show, é um acessório de moda, por isso que eu consigo substituir o meu relógio comum por um smartwatch, mesmo que eu não use ele para nada no dia a dia, é só o meu relógio. E aí, de bônus, eu tenho sensores. O óculos não tem essa praticidade, entende? Ele não tem essa conveniência para se inserir na vida das pessoas, porque muita gente nem usa o óculos. Quem usa óculos de lente, beleza, talvez tenha um apelo, mas não é um capacete que você vai usar na rua, entende? Enfim, eu acho que tem um caminho mais longo para ser percorrido e a minha expectativa era que hoje a gente já tivesse mais avançado nisso. Me parece que ainda tem bastante chão aí até a gente ver um produto para falar que, tipo assim, é um device para as massas, não é só um óculos. O Ray-Ban, beleza, é um device para as massas, se for ver, mas... Não acho que ele agrega muito para as massas, então acaba não sendo por causa disso.
Prezado ouvinte, corta pro Tecnocast em outubro de 2024, o Mobilon falando: caraca, testei, achei incrível, comprei 3 pra família Nossa. Toda, até o cachorro tá usando realidade virtual.
Meu avatar ficou irado, ficou bonzinho ali.
O metaverso é o futuro, é o presente, Vixe. Eu sou uma meta pessoa.
Não quero mais saber do mundo real.
Aí o José se demite. Pelo amor de Deus, trabalhar numa empresa que o cara acha isso, não. Tchau. legal.
Mas em cima de tudo que você falou, só um último comentário meu é que, pô, vai ser maneiro o dia que tiver a lente de contato VR. Aí vai ser outro nível. Colocou lá discretinho.
Qual que é o nome do filme com a Emma Watson? Que tem, eles têm essa lente, eu acho.
É o Círculo?
O Círculo, o Círculo. É um filme muito ruim, mas tem isso daí.
Ótima referência.
E tem um episódio famoso de Black Mirror também. A gente chega lá, vocês vão ver.
Tudo caminha pra Black Mirror mesmo, então vai dar certo.
Não, ele vai usar os estímulos elétricos do próprio corpo, Moblon.
Ah, entendi. Então chora bastante que aí ele dura mais tempo a bateria.
Isso. Motivo não falta, né?
Então é isso, vamos chegar na final de mais episódio do Tecnocast. E conta pra gente, você tá no hype dos óculos de realidade virtual, realidade aumentada? Mudou alguma coisa depois desses últimos lançamentos, né? A gente já conhecia esses óculos, já tinha várias opções no mercado, mas a gente tá vendo aí as empresas apostando mais sério nisso como possível futuro pra device popular. Manda pra gente seus comentários lá na caixa postal Tecnocast, no nosso grupo do Telegram, ou clica no link pra entrar no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio aqui. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba Mobilon.
Eu sou arroba Limucas.
Eu sou arroba Tassius, Thassius.
E eu sou arroba Josué de Olive, com V mudo no final.
Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá.
Falou.
Bye.
Tchau, pessoal.
Se eu fosse Elon Musk, pagaria.
Se eu fosse Elon Musk.
Se você fosse Elon Musk, você faria o seu. Na verdade, ele já tá fazendo,
quero,
né?
Eu não quero mais ser o Elon Musk, não quero.
Não, pelo amor.
Vai dar muito trabalho.
Ele já tá fazendo, né? Porque tem o Neuralink lá.
Mas é outra parada, né? Tipo,
Mas é a mesma coisa.
É que o Neuralink não tem lente.
Sim, mas se for ver, o Neuralink... Tá, eu ia falar que, bom, é mais praticidade. Não é tão prático você ter que cortar um pedaço do seu crânio e encaixar... um dispositivo. Mas...
é mais leve, né? Você não fica com aquele negócio pesado na sua cabeça. Só um chipzinho.
Você
ninguém
tem...
sabe o que você tá usando.
A tela é o seu próprio olho. A bateria é o seu próprio corpo. Então, assim, toda a interação no dia a dia é mais fluida e natural. Entende? Usando o Neuralink. Porque ele já se pluga direto no seu cérebro. Você é o computador. Basicamente é isso. Ele emite as ondas ali e exibe as imagens. Enfim, tem... pelo que eu entendi... você chegaria nesse ponto um dia. Mas tem o pequeno inconveniente ali de ter que fazer um buraco, arrancar a tampa da sua cuca ali.
Por um robô. É o robô que faz a instalação dos eletrodos.
E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório, e a arte da capa é do Vitor Pada.